Mamãe, posso gritar?
Pode. Olá, gente! Eu sou a Laila, eu sou educadora, sou cientista social, sou doula e sou mãe da Areta. E eu tenho esse projeto que é o Grita Mulher, que é onde eu converso sobre temas relacionados à saúde sexual, à vida das mulheres, à arte, à cultura, a direitos reprodutivos, tudo voltado para mulheres, principalmente mulheres periféricas. Sinta-se à vontade para vir com a gente! Hoje a gente vai falar sobre a mulher e a arte na quebrada. E eu trouxe aqui uma pessoa que é uma inspiração pra mim, que eu tô aqui juntinho dela, que ela mora do meu ladinho, que é a Amanda, e eu vou chamar ela agora pra se apresentar. Amanda, quem é você? E uma pergunta que é muito importante nesse podcast, qual é o seu sonho?
Oi, gente! Meu nome é Amanda, tenho 23 anos, sou artista visual. Recentemente eu passei na Universidade Federal de Minas Gerais. Me orgulho muito e tô cursando artes visuais. Meu sonho atualmente é conseguir trabalhar com arte dentro da quebrada. Algum projeto eu tenho formulado assim na minha cabeça de um tempo pra cá. Não tenho nada tão nítido, mas eu quero que o contato com a periferia, com a arte, não seja tão distante como foi pra mim, por exemplo.
Muito obrigada, Amanda, por ter aceitado o convite de estar aqui no Grita Mulher. E vamos lá, a nossa conversa que vai ser ótima. Você trouxe, né, essa questão da sua vida agora, mas você não me falou assim como que começou pra você, sabe? A arte. É isso que eu queria saber. Quando foi que você teve esse insight e que você falou, eu sou artista e é isso que eu vou fazer e eu quero trilhar a partir disso, sabe?
Eu tinha um caderno no ensino médio, um caderno, assim, tipo, 10 matérias, sabe? Escrito com várias letras de pagode, das românticas. E aí eu escrevi, ouvindo rádio, né?
Toda mulher adolescente já teve um, assim, né? Mulheres dos anos 90, assim, escrever a letra da Sandy Júnior, do Charlie Brown Júnior.
Aí eu ouvia a rádio, ficava tentando decorar a letra, tentando, tipo assim, ouvir a música. E aí até que um dia eu comecei a gravar. Sabe quando você aciona o gravador de celular e deixa o rádio passando? Fiz. E foi engraçado porque, tipo assim, escrevendo as músicas, você consegue ver mais, assim, a letra, sabe?
Uhum.
Você vê como aquela pessoa conseguiu expressar bem o sentimento. E eu sempre gostei, assim, de ter expressões, sabe? Tipo, às vezes eu dançava no quarto sozinha. Meu pai achava que eu tava ficando doida. E aí, recentemente, eu nunca fui muito de desenhar, assim, na escola, né? Como normalmente pessoas que trabalham com isso falam que fazem durante a adolescência, nunca fui muito. Faz um tempinho, assim, quando eu comecei a trabalhar uma carga horária mais pesada nos trabalhos, e aí o desenho me distraía, passando tempo assim, ia fazendo desenho que eu sabia que eu sabia desenhar, até que pra mim, tá engraçado falar sobre isso, que eu nunca tinha refletido.
É uma terapia também.
Até que acho que nos últimos 3 anos comecei a pensar, pô, que engraçado, né? Eu falo de desenho, de arte, assim, mas eu nunca pintei, por exemplo. Tipo, nunca peguei uma... Sabe, depois de grande, já? Fora depois da escola, né? Que na escola eles... Na escolinha até que eles, tipo, te dão um contrato com tinta e tal. E aí eu fui, comprei tinta, comprei tela. Nunca tinha tocado em tela. Tipo, mano, é muito recente, tá ligado? Pintei...
Por conta do acesso... Desculpa te interromper. É, por conta do acesso também, né? Pensando no seu contexto de que é inacessível, assim. Eu também tive o contato com qualquer tipo de arte plástica, de verdade, de ir comprar e tentar me expressar, tipo, depois de mais velha. E na escola, né?
Total. E é engraçado e importante, né? Falar sobre o que é o acesso. É, eu já entrei numa discussão sobre isso com um amigo meu um tempo atrás. Tinha falado algo do tipo, por que que se fala dessa dificuldade de acesso de cultura da periferia, sendo que é só pegar um metrô e vir pro centro, sabe? Porque, de fato, tem várias coisas no centro que são gratuitas. Mas esse acesso, ele não é só sobre você poder entrar ou sair de um espaço, né? Mas, tipo assim, você vai
se sentir participante daquele, né? Daquele ambiente.
Exatamente, você vai ser bem.
E porque tá no centro,
uhum,
também, né?
Já dificulta. curta.
Sim,
né?
Porque não é pra gente, né? Não é pra periferias e tal. E a dificuldade do acesso tá justamente em ter que pegar um trem e não poder ir andando, e de bicicleta, e de carro.
Mas também é um pouco sobre isso, né? Sobre o corpo físico nesse espaço, mas também sobre como a gente se reconhece ou não, sabe? É, o acesso, é engraçado você pensar o que é o acesso, né? Porque o acesso não é só você tocar em algo, sabe? Se experienciar com algo. Mas esse interesse também. Alguém já instigou a gente nisso? A ter esse interesse? Não, a gente, desde muito cedo, muitos de nós começam a trabalhar, sabe? Esse acesso à cultura é algo que fica um pouco para escanteio. Mas também é um outro ponto que é importante falar, que é essa cultura que tá dentro de um espaço, né? Tá dentro de uma lógica do que é a arte para essas pessoas.
Porque
a gente tem a nossa cultura.
Isso, porque a periferia tem a própria cultura. E o movimento de cultura da periferia também é um próprio ato de resistência, sabe? De tipo, se o de lá é para lá, então vamos fazer o daqui. Então vamos fazer esses espaços culturais e tudo mais, né? Esse conteúdo, que é o conteúdo artístico mais erudito, não chega, né? Nas populações que, assim, por exemplo, em São Paulo não chega em quem mora nas periferias, entendeu? Que é geralmente, né, o povo preto, o povo pobre, o povo...
Mas acho que também é importante a gente fazer uma discussão, ou sei lá, né, tipo, parar pra pensar um pouco de, beleza, essa cultura não chega. Segundo ponto, o fato dessa cultura chegar ou não, altera alguma coisa, assim, na nossa percepção como consumidor de arte? Porque, imagina, pro meu pai, se eu falar, pô, meu pai é um cara preto, nordestino, tá ligado? Se eu falar pra ele, chegou a exposição, sei lá, de fulano de tal aqui, pai, vamos, é de graça, ele vai falar...
Que?
Primeiro, não conheço, segundo, sinceramente, se eu mostrar pra ele, não me interessa, entende? Então, a gente também tem que fazer essa ponte, né, de pensamento. Eu tinha pensado sobre isso há um tempo atrás, da associação que as pessoas fazem de produções assim, de artistas pretos e periféricos ao Basquiat. O Basquiat é o símbolo do artista preto periférico que produziu, então tudo a gente vai linkar com ele. E isso acaba limitando essas pessoas que partem desse espaço, né, tipo, limitando, não criativamente, mas a forma como o mundo as vê. Justamente por essa falta de valorização, assim, do indivíduo, sabe? Tipo, de entender também que o que você entende como cultura não necessariamente aquela pessoa naquele outro espaço vai entender como cultura.
E que cultura é algo produzido por uma sociedade, não aquilo que a gente gosta, né? Que a gente também tem muito isso, porque não é só o que me agrada e o que eu acho legal que é cultura. Cultura é o que é produzido socialmente, né? A expressão é de um povo, então pode ser suas religiões, pode ser sua arte, pode ser sua língua. Então, eu acho que esse papo também de cultura é muito limitado, né?
E eu penso muito, assim, quando eu falo, por exemplo, meu sonho é que eu tenho vontade de ter algo mais concreto, assim, artístico pra quebrada na periferia e tal, e que a gente consuma essa arte e tal, não é de forma alguma querendo trazer algo do centro pra cá, tá ligado? Algo de toda essa história da arte que a gente conhece, porque empurram pra gente. Mas é sobre nós mesmo, tá ligado? Tipo assim, do que a gente... O que a gente faz, o que a gente consome, o que a gente pensa e por que isso não é tido como cultura, tá ligado? Eu gosto muito de falar, por exemplo, que o fim do ano é muito característico, né, pras pessoas, assim, é uma época de fechamento de ciclo e tal, você tem aquele recesso do trabalho, então tempo de união com a família, que você se reúne e tal. E o Natal, dentro das quebradas principalmente, é algo totalmente característico.
É muito,
tá,
sim.
É quando os moleques começam a pintar o cabelo, faz o risquinho na sobrancelha, nossa, é o corte do ano. A gente sabe que o Natal, mano, a gente, sei lá, vê na TV assim, neve caindo, né, aquele negócio do Papai Noel, pá. Não, a gente sabe que o nosso Natal...
É calor, tá verão, tá um calor do caralho, e é verdade, festa, e agora não, né, por conta da pandemia, mas tipo, vamos... É, e vamos ser realistas também, porque como moradoras da periferia, a gente sabe que na periferia é diferente, sabe, como as pessoas estão lidando com a pandemia, e tem muita gente respeitando, mas nós viemos de um lugar onde tem um presidente legitimando que as pessoas se comportem assim, e onde as pessoas vão se comportar assim, e mesmo nesse cenário, tinha muita moto, tinha muitos fogos, né, então aquela e não é aqueles fogos tipo Disney, assim, que as pessoas imaginam, que tem muito isso, né, da nossa imagem etnocêntrica do Natal com os Estados Unidos. A minha filha me perguntou que Natal é quando o Papai Noel vem e neva, e eu fiquei assim, ela nunca viu neve na vida dela, pra ela relacionar. Eu não ensinei isso pra ela, porque todos os natais que ela viveu, tava muito quente, né? Os três natais que ela viveu estavam muito quentes. E da onde que ela tirou isso, né?
Duas coisas. A primeira que eu queria falar sobre o ponto que você falou sobre o presidente e tal, isso é realmente um ponto que a gente precisa trazer sempre quando vai falar de pandemia e sobre todo esse cuidado que muitas pessoas não têm. Tem a ideia de que, assim, desde o início da pandemia, a periferia enfrentou e enfrenta ainda uma outra realidade.
Sim, é verdade. Quando você mora seis pessoas num cômodo, não tem, não existe, né?
Quando você, desde o início, né, o trabalho essencial foi liberado, o comércio essencial. Então, os trabalhadores do comércio essencial, em sua grande maioria, são essas pessoas que estão na linha de frente. Que voltam todo dia para casa. E não podem parar, tanto porque precisam colocar, né, comida na mesa, quanto porque já estão nessa função há muito tempo.
Você vê o metrô Capão 6 horas da manhã, tipo, pandemia. Tá, mudou o quê? Porque o trabalhador ainda, pô, final de semana fecha tudo, o trabalhador fica em casa, mas aí segunda de manhã, 6 horas de segunda a sexta, ele tá lá e tá lotado da mesma forma, porque a maior parte das pessoas que trabalham nesses serviços essenciais são pessoas da periferia, que são serviços relacionados a cuidado.
E é muito foda a gente parar pra ter essa percepção, porque são as pessoas que são as primeiras a serem colocadas de lado em tudo, em todas as questões. É o trabalhador brasileiro ali que tá na linha de frente, que não pode parar e que toma rajada.
Isso, é. E que vai ser o último a ter qualquer política pública pra poder ter acesso à vacina, pra poder ter acesso a... Porque, assim, ter que lidar com uma pandemia já é um caos. Você ter que lidar com a pandemia e com a fome é outro caos. Eu acho que quando você traz essa sua perspectiva de que você acha que temos que produzir para nós e nos fortalecemos e produzir, e reconhecermos, tipo, o Basquiat é importante, mas também temos outras influências, vamos olhar essas influências, também é um dos motivos que eu te chamei para vir aqui, entendeu? Porque eu acho que existem muitas pessoas boas e que produzem conteúdos legais e que são artistas e tal, e que eu acho show e que acho da hora. Eu sei que é difícil ser artista, mas que estão tendo alguma visibilidade e trazer para o debate pessoas que eu acho como uma pessoa que conhece pessoas e que se interessa e por esses temas, entendeu? Eu gosto de pensar num tema e já pensar na pessoa, sabe? Porque, ou tipo assim, pedir ajuda das pessoas para me apresentarem, porque eu acho que tem que rolar essa conexão, sabe?
Eu acredito que, assim, a gente é capaz de fazer todas essas mídias, sabe? Por exemplo, esse podcast que a gente tá fazendo agora é algo que a gente vê pessoas que a gente admira nesse meio fazendo e pensa, pô, gostaria de fazer isso um dia, gostaria de chegar nesse ponto um dia, mas a gente pode fazer, sabe? E isso que você fala de pensar num assunto e já pensar na pessoa, isso é lindo, porque significa que pessoas ao seu redor estão pensando da mesma forma, elas estão fazendo. É por isso que você conhece pessoas e já pensa no tema e vice-versa.
Isso.
Quando você fala dessa referência do Basquiat e desse entendimento também que eu tenho de saber que tem outras pessoas que podem ser referência também além dele, isso é uma coisa que, assim, guia a forma como eu me referencio nas pessoas, sabe? Por exemplo, atualmente, posso falar com maior tranquilidade que as minhas referências, elas são pessoas que, se eu conseguir, tipo, trocar uma ideia, a gente troca uma ideia, tá ligado? São pessoas que, assim, moradores de periferia também, entendeu? Amigos meus, Wesley, Nicole, Gabriel.
Que a gente tem o mesmo ciclo de amigos. Oi, gente! Dêem biscoito pra gente, por favor.
E é louco, porque também, assim, o Instagram é uma ferramenta que pode ser usada pra coisas muito ruins, mas
é verdade.
Normalmente eu consigo fazer um bom proveito da rede. Então, tipo assim, eu vejo que é muito louco, cara. Eu tenho como referência, assim, muita gente das quebradas do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Nossa, os moleques, meu Deus do céu. E umas minas no grafite também, tipo, monstruosas, assim, sabe? E aí é doido, porque são pessoas que... Mesma faixa etária que eu, entendeu? Na mesma realidade que eu, e que sim, eu vejo como referência. E que eu não acho que precisa estar dentro de um museu pra fazer alguma coisa, tá ligado? Por exemplo, um cara que eu admiro muito atualmente, Maxwell Alexandre, se não me engano, que ele fez a capa do BK, que é um moleque da periferia do Rio de Janeiro, entendeu? E aí tem várias outras ideias. Uma outra mina que eu gosto muito, que é a Yasmin, também do Rio de Janeiro. Mina preta, LGBT, tá ligado? A mina faz um corre doido e é linda as artes, com muita expressão. E a gente precisa aprender a valorizar isso.
E a gente precisa dar o respectivo valor que essas coisas merecem, né? E como o artista periférico, ele também é desvalorizado pelos seus próprios iguais, entendeu? Também tem muito isso, né? Eu vejo muito post de amigos artistas meus que eles falam, você paga tanto pra ver um show do gringo, mas não paga, tipo, R$20 pra poder ver um show de um amigo seu e fortalecer o trampo. E é isso, entendeu? Também, né? De nós mesmos nos reconhecermos e nos vermos como potenciais, sabe? É enxergar a potencialidade no trabalho do outro e investir nele, sabe? Às vezes, beleza, você às vezes não tem grana mesmo. A gente tem que ter esse sentimento. Às vezes o cara tá precisando trocar uma ideia pra poder ter uma inspiração, sabe? Quantas vezes a gente não precisa disso, sabe? Ainda mais em dias que a gente tem tão pouco contato com as pessoas. Então a gente precisa, às vezes, essa conexão, assim, trocar uma ideia sobre algo banal ou algo mais profundo e ter inspiração. Nossa, vontade de escrever um texto, vontade de pintar um quadro, vontade de escrever uma música, fazer um poema e se expressar, sabe? Porque aquilo gerou um sentimento em você, entendeu? Eu acho que é muito importante essa troca, sabe, que as pessoas têm.
É legal também pensar não só a troca, mas também essa apreciação que a gente vê dessa pessoa que tá ali com a gente no corre todo dia, fazendo a arte dela e, sabe, conquistando um espacinho. É não só como, essa pessoa vai chegar em tal lugar, essa pessoa vai fazer tal coisa, que da hora, tipo, esperar que algo aconteça. Porque, na verdade, eu olho muito assim, né, pra esse nosso ciclo de amigos que são todos muito artistas, cada um em uma área específica. Eu vejo muita gente subindo junto mesmo, sacou? Não imagino essa ideia de... Claro que também se acontecer é muito legal, mas tipo, de fulano ocupando tal espaço, muito massa. Mas eu olho muito assim um negócio subindo como um todo, sabe? Porque eu acho que quando um de nós consegue...
A gente se levanta e levanta as outras pessoas à nossa volta, né? E eu acho que isso é uma lição que a gente tira hoje também desse papo, que tá ótimo. A gente precisa apoiar as pessoas à nossa volta, né? E reconhecer mais e compartilhar o trabalho das pessoas que a gente gosta e que a gente acredita, que a gente acha que devem ser vistas, sabe? Porque, como você falou, as redes sociais tem muito disso que é ruim, que tem fake news, mas tem muito espaço para compartilharmos coisas de formas rápidas e efetivas, e que nós podemos usar isso de forma positiva, porque nós precisamos nos fortalecer de coisas boas de se ler, coisas boas de se ver, de se consumir, né?
Cara, o papel fundamental que a cultura tem na formação do seu caráter, na sua personalidade mesmo, na forma como você vê o mundo. Eu passei já por um processo desse, assim, mais ou menos, né? Eu cresci na periferia, sempre morei numa viela, então, tipo assim, minha realidade era aquela, entendeu? Subir o morro pra ir pra escola, descer, tipo, eu tinha umas noções do que era o quê e tal.
Era um pequeno mundo ali, né?
Exatamente. Tipo, claro que com acesso à internet, sabe? Tipo, a gente não pode esquecer que a gente tá vivendo uma outra realidade do que muitas pessoas que vieram antes já viveram. Mas, tipo assim, eu conseguia, por exemplo, ouvir outro tipo de música além do que meus vizinhos tocavam, além do que tocava ali nos arredores que eu morava. Esse contato consegui ter, mas assim, sempre tem, né, uma lógica de pensamento que tá ali e tal. E eu lembro que depois de ter acontecido umas paradas na minha vida, eu fui morar com a minha mãe, que já morava em Santa Mara, né, minha mãe sempre foi camelô, então ela morava ali naquela região. Santa Mara já é um centro mais econômico, né, já tem ali, já chega mais pro centro.
Porque a quebrada tem seus próprios centros, né? Porque isso é muito legal, né? De trazer que a gente... também justamente isso, a democratização da cultura é tão importante porque as periferias têm os seus próprios centros, entendeu? Então, traz pro centro da periferia, sabe?
É doida essa ideia de centro. Porque o Capão mesmo é ali onde fica o metrô Capão Redondo, que seria o nosso... Meio que o nosso centro do Capão. Essa ideia é muito... Mas, enfim, quando eu fui pra Santa Amaro, eu tive esse contato com um pouco mais de cultura, sabe? Tipo, eu digo cultura mais plural, assim, por exemplo, tinha SESC.
Mais diversificada, né? Que não fosse aquela que você consumia ali num território muito limitado ali, né?
O SESC Campo Limpo demorou pra ter acesso ao SESC Campo Limpo, assim... Porque também, como eu era, né, pequena, assim, menor de idade e tal, meu pai nunca me deixou muito, muito solto. Sempre fui, assim, tipo uma criação caseira. Então, eu sempre consumia o que tava bem ao redor mesmo. Não, você ficava perambulando muito. E aí o Sesc Santa Amaro, assim, apareceu ali pra mim, entendeu? É, pô, eu via McDonald's em Santa Amaro, entendeu? E querendo ou não, essas redes de fast food, essa ideia mais do comércio mesmo, é uma parada que mexe com a sua autoestima, né?
O acesso, né? Ah, o acesso, você consumir aquilo que, nossa, McDonald's, as pessoas... E é muito doido, porque... na realidade de uma criança periférica e tal, e todo o nosso contexto de mulheres brancas e tudo mais, mas de mulheres que moraram dentro da periferia, McDonald's, tipo, pra minha filha é legal ir no McDonald's, entendeu? Tipo, e olha que eu nem tenho esse costume com ela, eu nem crio algo pelo McDonald's pra ela, sabe? Mas nós fomos ensinar. Pra mim, o dia que eu ia no McDonald's era tipo aniversário. Sei lá, alguma data comemorativa, entendeu? Porque.
Naquele ano, pelo menos pra mim era. Se desce assim, você vai no lugar da
hora. O lugar da hora era o McDonald's.
Eu fico muito feliz que você fez esse link com a Eric, porque eu já lembrei uma coisa que eu ia falar do outro assunto que linka muito com esse assunto de agora. Que é a ideia da neve, que ela falou, né? Que Natal é Papai Noel e neve. E essa ideia de ela achar que o McDonald's é legal. Porque olha que louco, a Aretha, ela tem quantos anos?
3.
E tipo assim, a Aretha ainda é uma criança que você consegue dar esse acesso, assim, do McDonald's, por exemplo, entendeu?
Uhum. Mas que já não, pra mim, levar minha filha para comer em um lugar legal não é levar no McDonald's, uhum. Sabe? E é claro, não é levar no Terraço Itália, sabe? Mas é levar no shopping, que é um pouco, tem um pouco mais de opções, entendeu? Mas ela linka com isso de ser algo comemorativo. É uma data especial pra ela, sabe? Porque é bonitinho, né? A propaganda. Né? É uma caixinha. É feliz, entendeu? Todo mundo quer comprar felicidade numa caixa. Sabe? Todo mundo. Então, a felicidade... O McLanche feliz. É muito legal. E vem um brinquedo.
E é doido porque, tipo... Foi muito que eu tava pensando sobre a neve também. Porque você imagina a pessoa que não tem acesso a isso, mas ela recebe esse bombardeio dessa imagem de felicidade, entendeu? E aí você já cresce com essa ideia de que você não é completo, que você não vai ser feliz, se você não alcançar algumas coisas que te vendem, que é o ideal de arte, de cultura.
Então, Amanda, como você acha que a cultura do consumo influencia na produção cultural de um lugar, sabe? Você acha que tem como fugir disso, que é importante fugir? Ou você acha que eu tô falando abobrinha?
Muito doido isso. Eu acho que... Pô, acho que qualquer pessoa que tá ali no meio artístico, tá ligado? Querendo exercer o seu trabalho... querendo fazer o seu corre, ela passa por esse questionamento em algum momento. Principalmente se essa pessoa tiver numa realidade periférica, tá ligado? E principalmente se essa pessoa for preta, acredito eu, né? Falo, tipo, pelas conversas que eu tenho com meus amigos. Porque tem essa ideia de que as portas, cara, elas não estão tão abertas, tá ligado? Você vai ter que dar uma penadinha pra chegar em alguma porta. Quando você abre essa porta, o que, que você vai fazer com ela? Você só vai passar? Você vai ocupar o espaço? Tá ligado? Você vai fazer uma instalação temporária? O que, que você vai fazer com essa porta que se abriu pra você? Isso é muito doido. Porque, tipo assim, eu acho que... Cara, a realidade de você... Sei lá, não ter muito acesso, tá ligado? Na vida. As paradas que... pessoas que consomem arte têm normalmente. Você sofreu um estresse pelo lugar que você habita, entende? Pelas condições de trabalho que você tem. Por preconceitos de diversas formas que você passa, tá ligado? Seja pela cor da sua pele, seu gênero, sua sexualidade, enfim. São vários agravantes. Pra você conseguir, tipo, falar, vou transformar tudo isso em arte, já é um puta de... um degrau gigante que você nem pode esticar a perna pra alcançar, você tem que escalar. É um degrau...
E saber que você pode fazer algo com isso também,
exatamente.
Né? Porque ninguém nunca te deu um pincel na sua mão e falou, seja artista.
Exato.
uma posição que não nos é ensinada de ocupar quando a gente nasce em uma realidade de periférica e tal.
E é louco, porque isso aí é muito foda mesmo, de, tipo assim, ninguém te ensinou, sabe, como pegar no pincel, porque é bem isso. Quando eu falei que eu ia investir, sabe, que eu falei assim, uns anos atrás, que eu falei, pô, tô aqui nesse trabalho, eu era garçonete, recebi um salário assim, sabe, que dava pra ter um tantinho pra eu gastar comigo. E aí eu tive essa ideia de comprar tinta, de comprar papel. E aí eu pesquisei, né, vi que tinha papéis que eram um pouco mais caros, tinta que era melhorzinha. E aí eu fui, comprei essa, nada muito caro, tipo kit básico, mas que, né, já não era um sulfite maguache, por exemplo. E aí eu lembro que eu ficava nervosa, velho. Nervosa de começar a fazer o trabalho. Porque eu ia gastar uma folha que custava 12 reais. Entendeu? Eu ia gastar uma tinta que custava tanto. Isso eu já associava ao meu salário. Porque, mano, não cai da árvore, tá ligado? Então, tipo, essa ideia de ganhar dinheiro também, que você fez a pergunta, de toda essa pressão e tal, vem muito... Tipo, passa muito por aí também, entendeu?
Porque de não poder errar.
É isso, já tem esse processo todo de, nossa, vou transformar minha dor em arte, vou transformar minha indignação em arte, beleza. Depois você transforma em arte, vou mercante, sabe, vender isso de alguma forma. Beleza, mas e se as pessoas não gostarem disso, eu vou ter que adaptar tudo pra que isso venda? Isso.
Porque eu preciso fazer... Isso dá certo. Toda vez que a gente aposta em algo, a gente... Fica tipo, meu, precisa dar certo, porque quem tá nessa correria sabe que a gente não tem esse posso investir, sabe? Geralmente é algo muito pequeno que se der errado vai te custar muito, sabe?
E é por isso que, tipo assim, eu gosto muito de vários tipos de arte, assim, né? Consumo muito rap, principalmente, essa cena nova, muito foda, assim, você vê a criatividade dos caras, tá ligado? Das minhas também. E eu gosto muito de olhar assim o trampo da pessoa e falar, é isso. Eu gostei ou eu não gostei. Não existe isso de tá ruim ou tá bom. Quer dizer, existe, mas vai ser no seu conceito, sabe? Não fica jogando, sabe, mano, pedra e espinho em cima dessas pessoas, principalmente na internet, principalmente pessoas que você sabe que partiram de um contexto que foi muito difícil a trajetória, sabe? Porque, véi, se a pessoa chegou num ponto que ela pode fazer uma arte totalmente diferente de tudo aquilo que você já consumiu até então, lindo, mérito dessa pessoa, tá ligado? Porque ela conseguiu abdicar disso por um tempo, né? Não, sei lá, se vender, mas, tipo, deixar um pouco das ideias guardadas, usar só uma ou outra, pra conseguir fazer um dinheiro em cima do que sabe que as pessoas gostariam de consumir ou que... sei lá, lançaria de alguma forma, e agora tá fazendo a expressão por expressão, sabe? Tipo, acho que tem que ser respeitado, né? Acho que...
A trajetória ali da pessoa, né?
Se não te ofendeu, porque pensa que é a parada, se não te ofendeu, porque o produto não é só o produto também é o processo, sacou? Se eu te, sei lá, aquela obra lá famosa, né, da história da arte, que é aquele pinico lá assinado, sabe?
Sim.
Que é do Duchamp. Se ele não vai e faz toda uma parada em cima daquilo, aquilo aí seria só um pinto. É da mesma forma que, sei lá, velho, se eu pinto...
Tem um conceito trabalhado e um...
Exato.
Um tempo dedicado àquilo, né?
E diversas pessoas, sabe? Diversas obras. O próprio Basquiat, que é o que a gente tava citando até então. O cara é foda não só pela expressão artística dele, mas por tudo que ele representa, sacou? Então... Por que ele representa aquilo? Porque ele tem uma história. Assim como nossos artistas nacionais periféricos também temos história. Por que você vai olhar e vai falar, é ruim? Entende?
Porque é todo um movimento que aquela pessoa tá carregando e trazendo, né? Se você é uma pessoa trans, você tá trazendo a história de ser uma pessoa trans, independente da sua arte ser a Pabllo Vittar, entendeu? Que é popzão pra rebolar a raba, ou pode ser mais político, como a Jupe do Bairro, sabe? Que é falando, tipo, do espaço que ela vive, é mais político. E independente do que você se agrada ouvindo qual é o seu gosto mesmo. As duas têm importância, sabe? É isso que a gente tá falando, né? Da democratização da cultura, da informação.
Tal. Recentemente eu escrevi um trabalho pra faculdade, parênteses, eu estudo na UFMG,
em artes visuais. É, recentemente eu passei aí, ingressei, com muito orgulho.
Fazendo um paralelo de como eu tive assim mais contato, né, com olhar uma arte e falar, tenho isso como inspiração, que foda que eu achei, de me identificar. E aí eu tava falando primeiro sobre esse ponto que você frisou na outra fala, que era dessa ideia de que quando a pessoa tem a consciência e ela se revolta, aí mora o perigo pro Estado, né? Tem uma frase do Trotsky que ele diz isso. Ele fala que a revolução é principalmente o despertar da consciência humana nas massas. Tipo, cara, o que que é a consciência humana, tá ligado? O que que você tem mais como consciência humana do que uma expressão artística, cara? Expressão artística, ela te caracteriza como...
humano, como ser humano, né? Que tem consciência, né? Consegue pensar sobre aquilo que ele está fazendo, né? Muito doido isso.
Então acaba por ficar óbvio. É dificultar com que uma grande parte dessas pessoas que ocupam trabalhos, né, da linha de frente ali, que são sempre precarizados, são sempre colocados para escanteio, tá ligado? Essa parte da população que, infelizmente, velho...
E que é essencial, mas não é reconhecido como trabalho essencial, né?
Você imagina que doido. Eu não falo, tipo assim, da tiazinha, sabe? Da dona Maria, que acorda todo dia 5 horas da manhã pra colocar pão na mesa da família. Dela começar a, sei lá, sabe? Ler algum autor russo.
Uhum.
Começar a ler Karl Marx mesmo, tá ligado? É, ou ver obras do Picasso. Não é sobre isso.
Às vezes ela nem sabe ler.
Até ao se olhar numa novela e se identificar com uma das personagens, entendeu? E a novela é muito foda também, né? Porque tem toda essa parada de manipulação da verdade, sempre teve esse questionamento, né? Mas, tipo assim, a representatividade é uma parada que, de fato, tá ligado? É muito necessária. Tanto a forma de você se ver fisicamente, como também nas ideias, tá ligado?
Isso é verdade.
Por exemplo, o rap tem muito disso, né? As pessoas, elas passam a ter um pouco mais de consciência sobre si, quando ouvem numa letra, por exemplo, dentre vários outros tipos de identificação cultural que a gente tem. Mas, por exemplo, trazendo um exemplo feminino aqui do rap, a Dina D, antes dela morrer, ela fez muito som, assim, cabuloso. Falava sobre violência doméstica, a realidade de uma mulher periférica que se envolve com algum cara do crime, como que é pra essa mulher, tá ligado? Então, mano, Dina D é aula. Dentre tantas outras minas aí que faz um trabalho muito foda. Então, tipo, você pensa, se pra uma tiazinha, assim, ouvir concretamente, entendeu? Tipo, se cercar, não é só ouvir uma poesia e falar, pô, é isso. Mas imagina essa tia cercada de arte que toda vez relembra o lugar que ela ocupa no mundo, tá ligado? E que lugar que ela pode passar.
Que ela vá no ponto de ônibus e veja um anúncio com uma mulher negra. Ela se veja naquilo, né? Ela consiga pensar sobre si mesma também, né? Porque a arte, ela é muito disso também. Ela vem de um lugar muito íntimo. Mesmo que ela fale de algo exterior, ela sempre traz um lugar muito íntimo de cada artista e seu olhar e seu sentimento sobre aquilo que é comum, mas que lhe faz se sentir daquela forma, né? Então, acho que a representatividade também é importante por isso, né? Tem que tomar, acho que assim, o problema sempre é quando o capitalismo, ele se apropria da representatividade das lutas sociais para vender, mas ele faz isso de uma forma nojenta, descarada e só visando lucro, faz, entendeu? A gente sabe que temos grandes empresas que cagam pro funcionário, entendeu? Mas que lá no anúncio tá bonitinho e tal, então a gente tem que tomar cuidado quando essa representatividade não fica somente no lucro, né?
Por isso que eu falo tanto do papel e do poder que a arte tem nesse meio. Porque quando a gente fala sobre essa representatividade comercial, tipo, são diversas pessoas diferentes mesmo em suas pluralidades. É, coisas que a gente não cresceu vendo, por exemplo, né? E a gente demora pra identificar, né? Nós, como mulheres brancas, por exemplo, demora pra...
entender o que significa ser uma mulher branca,
exatamente,
né? Nessa sociedade.
Aquela ideia de que o homem branco se vê como ser humano. A mulher branca se vê como mulher. E a mulher preta precisa se... declarar como uma mulher
presa. É isso. É preciso que as pessoas, elas precisam falar sobre isso, porque elas precisam mostrar que elas ocupam um lugar e elas levantam demandas e que elas precisam ser atendidas e que isso precisa gerar políticas públicas e tudo mais, né? Porque a gente é colocado em caixinhas, querendo ou não. A gente não escolhe a maior parte das caixinhas que a gente vai entrar, entendeu? Eu escolhi ser educadora, mas eu não escolhi ser mulher e não escolhi que a sociedade iria colocar uma caixinha de que eu sou mulher, entendeu? Então, dentro daquela caixinha tem vestidinho, e aí me colocaram
eu
lá.
Eu gosto de relembrar que, tipo, não é só sobre essa representatividade, tipo, nos outdoors e tal, porque isso, é, as grandes empresas, elas detêm esse poder da mídia, né? Então acaba ficando, tipo, na função delas, colocar quem vai aparecer lá, o que vai aparecer, a gente não pode ficar à mercê disso. E é foda porque quando a gente fala de grafite, de picho, por exemplo, sabe, que são artes que ocupam as ruas, e que é um movimento muito foda, porque é a ideia de que a cidade também pertence a você, mesmo que eles não queiram, sacou? É uma ideia muito louca de privar, sacou? Essas intervenções urbanas de artistas independentes. E o que você falou também sobre oportunismo, né, do capitalismo, sobre essas pautas sociais, acontece também na arte de rua, que é o que o pessoal já transforma naquele inglês, né, de street art, que vai parar dentro de um museu, e que aí tá, é aquilo, que nem o Cobra é venerado pra caralho. E eu admiro muito o trampo do Cobra, mas não para por aí, sacou? Tipo, tem outros artistas, muitos outros artistas com umas expressões muito fodas, e que, tipo, mano, São Paulo é uma galeria céu aberto e não é respeitada como tal, tá ligado? Ponto. Eu briso muito nessa ideia de que São Paulo é um estado que ele recebe gente do Brasil inteiro, sacou? Então é um mix de cultura muito doido, que eu não sei identificar o que é uma comida paulistana, o que é uma música paulistana. A gente, mano, é um punhado de várias coisas, que a gente tem que se colocar nesse lugar e passar a olhar mais para os outros estados também, porque esse eixo sudeste é muito foda, né?
É República do Café com Leite.
Exatamente.
Né?
E aí eu penso no grafite, sacou? São Paulo, como eu falei anteriormente, é uma galeria céu aberto. A 23 de maio, quando o Dória tacou cinza naquela... Pelo amor de Deus, mano, tristeza.
Foi triste. Eu voltava da faculdade, nossa, essa época foi uma época muito gostosa da minha vida, que eu voltava da faculdade na Liberdade, e eu vinha de ônibus até o Capão, descia ali pra 23, e tava lá, toda pintada, e eu passava um tempão na 23, então eu colocava meu fone e ficava olhando, meu, isso é cultura, né, isso é você fazer a pessoa acessar algum sentimento dentro de si ali, e ser cinza não é só uma parede pintada, é um sentimento mesmo, sabe, que fica triste. Que fica, e é óbvio que uma parede pintada na 23 de maio não resolve o problema das pessoas, mas traz cor, é isso, né? Traz cor, traz uma sensação de liberdade, traz uma sensação de, meu, olha, esse tipo de arte é uma arte que é produzida, que geralmente artistas da minha quebrada fazem, entendeu? A gente sabe que o picho, a gente sabe que o grafite é uma cultura periférica, né? O brasileiro tem essa síndrome de vira-lata, né? De não se sentir bom, sabe?
Doido isso, né? Porque, ó, primeiro, essa parada de síndrome de vira-lata é uma coisa que é... Claro que a gente primeiro vive em bolhas, né? Então eu vou estar falando de uma bolha que eu... De algumas bolhas que eu vivo. E de ver que algumas pessoas que eu convivo, assim, elas sentem muito orgulho, tá ligado? De ser brasileiro. De estar no espaço que está. Só que a gente sempre tem acesso... Ou a gente enaltece mais essas pessoas que falam o contrário, né? Que se sentem mal e pá. E por que a gente reforça esse pensamento também? Sendo que tem outras pessoas que, sabe, valorizam essa cultura de onde a gente floresce, de onde a gente... Floresce não, de onde a gente brota, né? Porque a gente pode florescer em qualquer canto. Sei lá, velho. É de se pensar, assim, por que a gente faz isso? Por que a gente... Sacou? Por que que... A gente não chega pra esses artistas independentes e dá uma fortalecida também.
Porque também tem muito a questão do status, né? Eu acho que isso envolve muito a questão de que, às vezes, você gosta de um estilo de arte, você até gosta, tipo, do seu amigo e tal, mas você é tão atingido pela massificação da cultura e pipipipopopó. Eu adoro, eu acho que a única coisa que o Ciro Gomes fez de bom pro mundo foi esse meme.
Na verdade, o ideal, né, seria que a gente pudesse falar, ah, vou ali num lugar foda, onde que é esse lugar foda? Ah, só descer a rua, pronto.
Eu vou até te fazer uma última pergunta só para fechar. Como você vê esse estado, né, da pandemia para os artistas, para essa galera que trabalha com produção cultural independente e na periferia, que a gente sabe que do lado de cá pra ponte é sempre um pouco mais difícil e demora um pouco mais pra chegar as coisas. A gente sabe que isso é desde o Brasil colônia, né? Que ainda é, né?
É, que essa é a ideia de periferia, na verdade, né? De você deixar a pessoa de escanteio mesmo. Então, cara, é muito foda mesmo essa ideia de artistas independentes durante a pandemia. Porque o que que acontece? Pra um artista independente periférico, já é mó difícil, entendeu? Mó corre. Porque você é descreditado diversas vezes. Isso porque eu, de novo, falo como uma mulher branca. Então, você imagina, eu, por exemplo, eu pinto, né? Quer dizer, faço várias outras paradas, mas a parte mesmo que eu comercializo são minhas pinturas. Então, assim, a arte já não é algo que a gente para no fim do mês e fala, recebi meu salário, vou pagar as contas, fazer o mercado e comprar uma arte. Não é algo que a gente pensa. Tipo, eu falo até eu, não é algo que eu penso. Por quê? Porque além de pagar as contas e fazer mercado, eu ainda tenho que fazer uma pá de coisa. Então, na verdade, isso é até uma coisa que me chateia, assim, de não poder nem comprar a arte dos meus colegas independentes, porque realmente não
e
tem.
E não estão comprando sua arte também.
Exatamente, existe muita troca, sacou? Mas
é,
a compra...
É uma máquina, né? Sim. Ela precisa girando, um vai fortalecendo o outro.
Exato. Então, aí você pensa, pras pessoas, eu sempre, as encomendas que eu fiz pra pessoas próximas, né? Então, eu sei também da realidade das pessoas que me rodeiam. Já era algo difícil, assim, né? Mas eu me joguei de cabeça. E aí passou a ser mais difícil ainda, porque as pessoas, durante a pandemia, cara, elas estão passando fome. Tá ligado? É uma realidade. É uma realidade. A gente não pode esquecer disso. Então, tipo assim, é foda porque eu acabo ficando meio que nesse jogo também, entendeu? Porque eu também preciso fazer meu dinheiro. E eu não estou fazendo meu dinheiro. Então é meio complicado por esse ponto. Tipo, é dificultado duas vezes, né?
Como você acha que vai se transformar esse cenário agora, assim? Eu acho que é muito até pretensioso te pedir isso, porque nós não sabemos de nada. Amanhã pertence a um genocida. O que você espera do cenário artístico, cultural, sabe?
Cara, eu tenho pensado muito nisso, pra falar a verdade.
Ótimo.
Não sei nem se eu tenho muito pensado como que vai ficar, mas como que isso tá agora também. Porque uma coisa que eu percebo é que isso é louco, porque tipo, eu tô tendo mais contato com a arte, mesmo assim, o movimento artístico, agora, né? Porque é um pouco recente que eu abracei, embora eu sempre tenha gostado, que eu falei, não, quero mergulhar nisso e quero só ver isso na minha vida. E também porque tem a faculdade, né? Que eu comecei a cursar artes visuais. E aí, essa discussão tem aparecido muito, assim, tipo, né? De que tudo acaba ficando político agora. Porque a gente tá num cenário tão caótico que tudo que a gente faz é político, sacou? Até pessoas que não se posicionavam politicamente passam a se posicionar porque é necessário. Então, eu vejo que as expressões artísticas estão muito nesse lado, assim, das pessoas se reconhecendo dentro dos espaços que elas ocupam, sacou? Dentro de como a sociedade lê essas pessoas. E de como você enxerga o mundo, de como você se sente sobre ele, de como ele te atinge. Isso tem ficado muito, muito, muito intenso. Muito intenso. Talvez pelo cenário político, com certeza pelo cenário político, e também por conta da internet, sabe? Tipo, essa troca, essa facilitação, por exemplo, que as pessoas estão me ouvindo agora, cada uma em sua casa, sem saber quem eu sou, é também algo que aflora, né? Porque, tipo, você pode ouvir o que uma pessoa tem pra falar, se você estiver disposto, e só você acessar o perfil dela, só você tirar um tempo pra ouvir. Então, eu tô vendo muito isso, assim, e eu fico pensando, na verdade, quando será que a gente vai ter aquela viradinha de chave, sabe? Que a gente vai falar assim, beleza, essas questões aqui não precisam mais de tanta atenção, porque esse assunto já foi superado, sobre o que a gente vai falar agora, tá ligado? Porque a gente tem falado muito sobre racismo, sobre machismo, sobre LGBTfobia, sobre diversas paradas, porque as pessoas estão acordando e a gente tá aprendendo, a nossa geração já vem com essa sede de aprender, né? Quero inclusive pedir desculpa se eu tiver falado alguma merda, eu também estou aprendendo, mas eu penso muito sobre isso, assim, como que a gente vai sair, tanto desse cenário, né, espero que a curto prazo da pandemia, como que a gente vai ser lançado pra frente, sacou? Porque também vai ser deixada muita ferida, né? Muita cicatriz, que eu espero que cicatrize. Enfim, é uma resposta meio, né? De céu aberto, assim, tipo, não sei também. Pensem aí.
Grito da semana.
agora a gente vai para aquele nosso quadro onde o nosso convidado indica mulheres. Pode ser um filme feito por mulheres fodas, pode ser uma música feita por mulheres fodas. Não sei, se joga aí, Amanda. Solta o grito aí, tá bom?
A indicação do Grito da Semana, dessa semana, vai ser três mulheres que eu admiro muito. A primeira é a Ju Angelino, que é uma artista do Morro do Dendê, no Rio de Janeiro. Eu adoro o trabalho da Ju, já tive a oportunidade de trocar ideia com ela. O arroba dela é @ju_angelino. Podem ver lá que vocês não vão se arrepender. A segunda indicação é a Yasmin, que acho que ela é de Niterói, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. É uma artista preta, LGBT, e ela traz toda essa narrativa para os trampos dela, e é incrível. O caderno, inclusive, que eu desenho para fazer meus sketches, minhas ideias, é da Yasmin. O arroba dela é Arte Pra Yaya. E ela faz encomenda, sob encomenda os cadernos, e é incrível também, indico muito. A terceira mulher é uma parceira minha, que é a Nicole aqui do Capão. Ela é fotógrafa, dentre tantas outras coisas, a mina tem uns corre cabuloso, me inspira muito, inclusive. Ela também estuda na UFMG, tenho muito orgulho dela também, e ela faz filosofia lá e tem pensado em várias ideias assim para mesclar essas narrativas, né, da filosofia com a quebrada. E eu indico muito que vocês acompanhem o trampo dela, porque essa mina vai estourar questão de tempo, assim. Ela é mil grau. O arroba dela é @liriofotos, que é o vulgo dela, né? Lírio.
Esse é o Grito da Semana, galera.
Amanda, muito obrigada, meu. Eu gostei muito, sério. Eu achei que ficou muito bom.
Gostei também.
Sério, tomara que as pessoas ouçam.
Isso. E tomara que vocês deem opinião também, que é legal, né? Ouvir que as pessoas
Amanda, aonde que a gente te encontra? Quem é você nas redes sociais?
Então, eu sou Amanda com X nas redes sociais. AMX no comecinho e Amanda com X. No Instagram, meus trabalhos eu posto a grande maioria lá. Não posto tanto frequentemente, porque tenho ficado um pouco perfeccionista e ansiosa nessa pandemia. Mas eu posto as coisas que eu tenho testado, que eu tenho feito por lá. E é isso.
Então, muito obrigada por ter aceitado o convite.
Ah, eu que agradeço.
Nós estamos aqui no sofá, super gostosinho.
É verdade.
São Paulo. É isso. Se você quer seguir o Grita Mulher nas redes sociais, é @projetogritamulher no Instagram. Eu sou a Laila Barbosa, a Lai, para os chegados. Eu tô em todas as redes sociais, Twitter, Medium, como @eulailabarbosa com Y. É isso, gente. Nos vemos daqui a 15 dias. Amanda, muito obrigada mais uma.
Eu que agradeço.
Tá, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.